No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Amanhã, Dia Mundial dos Direitos Humanos, será um dia histórico para o Brasil. Após 2 anos e 7 meses de atividades, a Comissão Nacional da Verdade apresentará seu relatório à presidente Dilma Rousseff e à sociedade brasileira. O documento traz cerca de 300 nomes de agentes do poder público acusados de crimes como mortes, torturas e desaparecimentos. Com a recomendação da comissão, segundo a comissão, ela indicou um dos seus integrantes, o jurista Dalmo Dalari, que ele vai representar o trabalho realizado durante esses 2 anos. E também para que sejam julgados esses agentes. O curioso é que esse marco da nossa democracia, reconhecendo e condenando os atos criminosos do Estado brasileiro contra seus cidadãos, nos anos da ditadura, acontece um momento da nossa história em que alguns grupos de brasileiros vão às ruas para pedir a volta do regime militar. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o advogado Ayrton Soares, que foi um grande defensor de presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Boa tarde, Ayrton. Muito obrigado. Prazer em revê-lo.
Um prazer estar aqui com vocês e falar aos seus ouvintes.
Muito bem. E pelo telefone temos também a Carla Juliana Pessinati Borges, coordenadora-geral da Coordenação do Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. E também pode postar sua pergunta em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse
criamoam.com.br. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
7-4-0-0 Tiamon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Agora a hora de sustentabilidade no Observatório do Terceiro Setor.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado, que o homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Cante. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes, ao deputado Ayrton Soares. Prazer estar aqui com vocês. Joel, dois fatos importantes estão acontecendo agora, neste momento, em locais bem diferentes. A COP20, que é aquela reunião climática, né, que temos anualmente, está sendo realizada este ano em Lima, no Peru. E algumas boas notícias têm chegado de lá. Desta vez é um relatório do Carbon Disclosure Project, que mostra como empresas e governos estão tomando a frente de alguns países e assumindo metas climáticas de longo prazo em linha com a ciência climática. Só para você ter uma ideia, Joel e nossos ouvintes, em 2014, 35 empresas 22 cidades e 9 estados e regiões em todo o mundo estabeleceram metas que alcançam até 100% de redução de emissões de gases de efeito estufa, com prazos que se estendem até 2050. Entre algumas das grandes corporações que assumiram metas de longo prazo para reduzir essas emissões estão a Honda Motor Company, National Grid e a EMC Corporation, que são organizações que atuam no mundo todo.
E é para valer?
Acredito que sim. Isso faz parte de uma tendência mais ampla. Por quê, Joel? As empresas estão começando a perceber que são necessárias transformações para reduzir essas emissões a um nível que garanta, inclusive, a continuação dos seus próprios negócios, de forma competitiva em um futuro que se apresenta, que queira-se ou não, será de baixo carbono. Mais de 80% das 500 maiores empresas do mundo estão se comprometendo a reduzir suas emissões, estabelecendo metas absolutas de redução dessas emissões, né? E inclusive com a utilização do emprego de energia renovável. O número cada vez maior de empresas dentro desse grupo está olhando para além do curto prazo, que é uma das grandes questões vinculadas à sustentabilidade, olhar com uma visão de futuro, e definindo metas de redução que se estendem por todas as cadeias de valor. Por outro lado, Joel, a gente tem uma outra notícia que vem aqui de nossa São Paulo. Uma manifestação de organizações ambientais está acontecendo lá próximo da Assembleia Legislativa, talvez até agora já tenha alcançado a Assembleia, que começou ali no Monumento às Bandeiras, contra um projeto de lei que estabelece o aumento no desmatamento fora do estado. São desmatamentos que podem ocorrer em São Paulo e que seriam compensados fora do estado. Quer dizer, nós temos um problema seríssimo se a gente pensar em meio à maior crise hídrica da história de São Paulo. Um grupo de deputados buscar aprovar na Assembleia um projeto de lei que regulariza o desmatamento e diminui as áreas de preservação permanente.
Eu quero entender, Reinaldo, quer dizer, você desmata em São Paulo e planta no Mato Grosso?
Por exemplo,
isso?
Exatamente.
Que absurdo.
Até porque nós temos um problema muito sério aqui. Se fosse mais tranquilo, a gente podia até pensar em fazer alguma. Agora, se nós temos problema da falta de proteção dos nossos mananciais, das nossas represas, como é que você pode desmatar em São Paulo e não compensar no próprio estado, né? Então, está havendo essa grande manifestação, que é o PL 219/2014.
Que tem a solidariedade do Observatório do Terceiro Setor, porque é absurdo.
Que,
né?
Eu acho, não, sem dúvida nenhuma.
O que você pode fazer hoje, eu conheço esse caso, que você tem uma área próxima a uma cidade que você vai fazer um loteamento. Então, você tem lá alguma vegetação que deveria ser preservada.
Certo.
Então, o que você faz? Você assume o compromisso de um plantio 5 ou 6 vezes maior próximo daquela área, que Sim. compense aquela área com muita vantagem para o novo plantio, e aí é autorizado. Isso já existe em São Paulo.
Sim, não, sem dúvida. Existem em várias, até para construção de rodovias.
Exatamente.
Tem todo um trabalho, faz aquele TAC, né?
Agora, daqui para o Mato Grosso...
Termo de ajustamento de conduta para fazer essa mudança.
Tem cabimento. Parece surreal, né?
Se não for próximo, realmente, às vezes você não beneficia em nada daquela região.
Absolutamente nada.
Então, hoje, participam dessa manifestação e contra esse projeto de lei, conforme ele está sendo colocado, organizações como a SOS Mata Atlântica, Instituto Socioambiental, aquela Aliança pelas Águas, da qual eu também faço parte junto com a Iniciativa Verde, estamos todos nesse movimento para que os deputados se sensibilizem também. Eles estão também se reunindo com determinadas organizações. O Roberto Rezende, que é o presidente da Iniciativa Verde, que já esteve aqui com a gente, ele tem participado das reuniões. Importante que eles entendam que é muito importante que a gente faça algumas modificações na lei. Ela é para se ajustar ao Código Florestal, mas ela não pode ser pior que o Código Florestal, que já também não é essas coisas.
Isso é ruim.
Então vamos torcer para que haja uma sensibilidade.
São as grandes surpresas da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de São Paulo no final de ano. Ou é aumento de imposto ou é lei absurda. Uma das coisas.
E aos nossos ouvintes, que tenham seu deputado, tem um bom conhecimento da Assembleia, e-mail desses deputados, façam contato com eles e falem assim: olha, deputado, veja bem como é que está sendo essa lei, contribua para melhorar as coisas no nosso estado e não piorar. Nós somos de mais vegetação, nós somos de mais plantios, mais florestas e não a sua retirada.
Muito bem, esse foi Reinaldo Canto. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes com a reportagem da Rádio ONU.
Trianon AM.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o advogado Ayrton Soares. Muito bem, já começamos com a participação do ouvinte. Maria de Socorro, boa tarde.
Boa tarde, Joel.
Como vai? Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Você, como vai?
Tudo em ordem. Tá tudo bem na Vila Guilherme?
Tá tudo bem. Por enquanto, está tudo bem. Teve ruim há uns dias atrás, né?
Que foi? As chuvas?
Não, não. Aquela coisa que houve, né, de ataques, né, que envolveu aqui os bairros de Vila Maria, Vila Guilherme...
Outros, violência, como sempre.
É, aqueles boatos, né? Aqueles boatos de toque de recolher, aquelas coisas, isso, né? Isso.
Hoje eu tenho aqui com o meu convidado especial, aqui nos meus estúdios, o advogado Ayrton Soares. E vamos falar de direitos humanos.
Sim.
Você gostaria de fazer uma colocação, uma pergunta, ou é a respeito do assunto do Reinaldo?
É a respeito da Comissão da Verdade.
Ah, muito bem.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que realmente foi um trabalho que é merecedor do respeito da sociedade, da mídia. Só que, na minha opinião, ele está incompleto.
Por quê?
Porque eu acho que precisaria abordar, e aquilo que eu ouvi hoje de manhã, o José Paulo de Andrade, um radialista de renome, de um conceito muito bom, ele falou o seguinte, né, que precisaria contar o outro lado também, que é o que eu e muitas pessoas achamos, porque a Comissão da Verdade, ela procurou mostrar a tortura que os civis sofreram através dos militares, mas também teve civis que torturaram civis.
Muito bem.
Teve a guerrilha.
Ah, bom, teve guerrilhas, teve gente, inclusive a própria presidente participou desses movimentos contra a ditadura militar.
Sim, então, porque me lembro muitas vezes de assaltos em bancos para se pegar dinheiro e comprar armas, assassinatos de pessoas para tomar armas, e esse lado não foi colocado. Agora, eu sou contra, eu ouvi no começo, quando começaram a divulgar essa Comissão da Verdade, eu sou contra, né, a quem disse, que eu ouvi, né, dizendo que as pessoas que estavam trabalhando nessa Comissão da Verdade não tinham o que fazer. Eu já acho isso um absurdo. É um desserviço à sociedade quem comenta que o pessoal que trabalhou tanto nisso não tinha o que fazer. Teve e muito, só que eu acho que não foi assim completa.
Muito bem, vamos ouvir a opinião do Ayrton Soares? Muito obrigado pela sua participação.
Eu
aliás, você,
ô
Maria
de
Socorro, você é ouvinte que até poesia você declamou no nosso programa. Espero que você continue com a gente no ano que vem.
Se Deus quiser. Um abraço.
Para você também. Muito obrigado pela sua participação. Ayrton.
Olha, eu fico feliz com a participação muito lúcida da professora. E ela traz um assunto que realmente, muitas vezes, eu sou procurado para explicar isso que acontece. É muito simples explicar. Veja, o processo ditatorial no país, ele prendeu seus opositores. Ele torturou seus opositores. Esses crimes praticados de lesa humanidade, é que são objeto de verificação hoje da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade só vai documentar esses crimes. E dizer quem são os seus autores, os que foram possíveis ser localizados. O que ocorreu com o outro lado, que é chamado do outro lado, foi o seguinte. Todos os que se colocaram na luta contra a ditadura foram processados, presos, torturados e já foram expostos à opinião pública. Quem não se lembra quando a cidade de São Paulo e outras cidades do país foi inundada de cartazes com o nome de terroristas, não é? Fixados em todos os locais públicos. Então, esses nomes não só já são conhecidos, como já foram investigados, já foram processados,
cumpriram pena.
Cumpriram pena e agora eles estão sendo objeto de uma anistia do Estado. Porque verificou-se que eles se insurgiram com um Estado que não defendia nenhum princípio democrático, um Estado autoritário. Eles, a luta deles pode ter sido equivocada de uma forma ou de outra. Uns que foram para a luta armada, outros que ficaram nas cátedras protestando, outros que foram às ruas como os estudantes. Mas todos eles, prezado ouvinte, todos eles foram expostos já. Já se sabe quem foram, quais foram. Até a Presidente da República, que foi para a luta e se envolveu com uma organização de luta armada, embora não tivesse dado nenhum tiro, ela também foi processada, presa, torturada. Quer dizer, esse lado já foi conhecido, já é conhecido, está documentado em todos os processos no Superior Tribunal Militar. Todos eles. Agora, o que não se conhece, professora, são os outros. E o objetivo da Comissão da Verdade é dizer, bom, quem atuou dentro das regras da própria ditadura, respeitando as pessoas, não tem que ser punido. Estamos lá num regime ditatorial. Agora, aqueles que torturaram, mataram, sequestraram, fizeram desaparecer corpos, esses praticaram outro tipo de crime. Esse outro tipo de crime não é objeto de anistia em nenhum lugar do mundo.
Até agora.
E esses não foram, nem foram conhecidos. Então, o primeiro papel da Comissão da Verdade é fazer com que esses fatos sejam documentados, que se apure o máximo possível e que se leve o relatório dessa Comissão da Verdade para os órgãos competentes, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que podem, as comissões de inquérito na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, para que, se quiserem, a partir desse estudo, promovam as ações possíveis para apurar qual foi o cometido, qual foi o crime cometido por aquele que estava ali no DOI-CODE e que, ao invés de interrogar, o DOI-CODE já era uma coisa irregular, e só interrogar e respeitar a pessoa, não. Torturaram, mataram, fizeram desaparecer pessoas.
Ela é meramente informativa, né?
Ela é documental e
documental
informativa.
Muito bem, vamos continuar com a participação dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Ana Maria.
Ana Maria. Da onde, Ana Maria?
Arthur Alvim.
Arthur Alvim. Extremo leste da cidade.
É o leste da cidade, né?
Isso. Ana Maria, fala um pouquinho mais alto, por favor.
Então, é o leste da cidade.
Leste da cidade. Muito bem. Qual é a sua pergunta, a sua colocação para o nosso convidado?
Então, vocês perdoam a minha ignorância, mas eu acho que está se dando muita vazão essa situação, esse assunto. Eu acho que coisas bem mais importantes e interessantes a tratar. Sim, temos os nossos heróis, sim, né, que lutaram, mas também tem muita gente que precisa ser punida, e não foi. E eu penso assim, sabe, pela minha ignorância. Eu acho que esse pessoal não tem o que, igual essa que a gente falou aqui, esse pessoal não tem o que fazer, porque tanto assunto que nós estamos vendo no país, esse povo fica atrás desses assuntos, tantas crianças morrendo, tantos velhos precisando de tratamento, da saúde, da educação, e esse povo correndo atrás desses assuntos, sabe? Eu acho que sou uma pessoa muito ignorante, porque eu não consigo entender. Estão perdendo tempo assim, que já foram. Vamos cuidar dos que estão aí. Isso não cabe dentro de mim, de eu pensar que tem muita gente precisando do hoje, do agora. Não ficar pensando em coisa que já passou. Sim, temos que esquecer em memória, sim. Mas vamos cuidar daqueles que estão aí, que estão precisando. Essa é a minha opinião. Eu estou um pouco nervosa.
Não, imagina, fique tranquila. Ana?
Coisa, sabe?
Sem problema nenhum. Qual é a sua idade, Ana?
Eu tenho 50.
50. Então você viveu um período da ditadura militar.
Eu era criança, não me lembro.
Era criança, muito. Não lembra muito, né?
Não, lembro que na escola que tinha, assim, o que eu acho que o pessoal está querendo voltar é a ordem que tinha, que a gente cantava o hino nacional na escola, tinha essa ordem. Agora virou uma bagunça geral, ninguém sabe de nada, ninguém, cada um faz o que quer, não é punido. Sabe, o povo está confundindo as coisas.
Muito bem. Vamos ouvir a opinião do nosso convidado? Pois muito não. Obrigado pela sua participação. Ligue sempre para a gente. Um grande abraço a você, Ana.
Outro, tchau.
Muito bem. A Ana disse a respeito de que esse assunto não é relevante. Ele é relevante? E por que é?
Se você... Olha, eu... Ana, eu não menosprezo essas questões que você levantou, que são fundamentais para o dia a dia do cidadão, das pessoas que estão vivendo. Ou seja, as preocupações com a saúde, com o transporte, com a educação, não é? Tudo isso tem que fazer parte do dia a dia. Mas há um episódio que ocorre hoje na sociedade brasileira, que é esse de voltar um pouco atrás para impedir que esse voltar atrás, para possibilitar que esse voltar atrás impeça que de novo surjam alguns generais e resolvam acabar com o regime democrático de novo, não é? Esses generais que deram o golpe, aliados aos setores mais conservadores, o que, que eles visavam? Eles visavam atender o interesse popular? Não. Eles seguraram com o processo de mudança que havia no país, comandado pelo presidente eleito, João Goulart, que ia fazer reforma agrária, reforma fiscal, onde o trabalhador ia ter o seu salário reajustado a nível... O tempo da ditadura, o arroz salarial era tônica, não aumentava salário. O que se quer é que esses fatos sejam apontados, que seja esclarecida a opinião pública, os que tiveram que ser punidos sejam punidos e feche essa janela, acaba isso. Vamos para frente, mas o que nós não podemos permitir é que isso fique num subterrâneo que possa amanhã ressurgir e ocupar de novo um espaço e acabar com a democracia. Eu espero que a senhora seja, e deve ser, obviamente, uma defensora da democracia, o seu direito de voto, o seu direito de ler o que quiser, de ir ao cinema, assistir o filme que quiser, não ter censura, não é? Isso eu acho que é o que todos nós queremos.
Então você acredita que discutir a Comissão da Verdade atrapalha em algum momento a discussão de outros problemas nacionais que sejam...
Não, essa comissão, ela envolve... são quantos integrantes? 7, 8 integrantes, não sei no meu qual. São 8 pessoas que se reúnem em Brasília e produzem um trabalho de investigação que não afeta em nada a vida do cidadão. Então, a senhora não está sendo prejudicada de maneira nenhuma por esse trabalho que está sendo feito. Agora, por que ele tem divulgação? É porque é um trabalho que a sociedade, inclusive os meios de comunicação, entende muito importante para que não se repita no futuro o que aconteceu no passado.
Direito à memória, né?
A nossa ouvinte, Maria do Socorro, que acabou de participar do programa, ela ligou para falar que não concorda com as pessoas que falam que a Comissão da Verdade não tem o que fazer.
Ela ressaltou isso, né? Deixou bem claro.
Ela destacou, ligou novamente para afirmar isso.
Era uma comissão temporária, ela tinha um prazo de validade que se extingue agora. Quer dizer, não foi uma coisa que levou anos aí, trabalhando, desviando a atenção, nada disso.
Segundo o escritor Carlos Heitor Coni, quem esqueceu a ditadura não merece ser um brasileiro.
Olha,
muito bem.
Mas olha, o Coni tem que se lembrar que tem uma geração nova aí que não recebe notícias do que foi a ditadura. E não é que ela esqueceu. Ela nunca soube. E por isso a Comissão da Verdade está aí para fazer. Para fazer porque eles nunca souberam dos crimes praticados pela ditadura, dos direitos que foram solapados do povo brasileiro, possam ficar sabendo. E passaram a rejeitar que isso venha a acontecer de novo.
Não, tem gente que não concorda com você, Ayrton. Ex-militares tentam barrar na justiça a divulgação do relatório da comissão de justiça.
Fico feliz que eles tenham ido à justiça. Ficaria muito preocupado se eles estivessem nos quartéis se organizando para qualquer tipo de ação militar, de novo, contra a sociedade brasileira. Vão à justiça, pleiteiem seus direitos, não é? Por exemplo, aqui em São Paulo, o coronel Usta foi acusado de ter desaparecido com cadáveres, pessoas que eles mataram lá dentro. Esse crime, enquanto o cadáver não aparece, é um crime que não acaba. Então esse vai ser encaminhado à justiça. Se a justiça resolver processá-lo, ele já foi processado, está sendo processado, insistir no processo, ele que se defenda. Ele tem o direito de se defender. O pior é no tempo da ditadura que ninguém tinha direito de se defender. Essa é que é a questão básica.
Muito bem, Cléo, agora vamos para a reportagem da Rádio ONU. O Unicef declara 2014 um ano arrasador para as crianças. Segundo a agência, cerca de 15 milhões são expostas a conflitos violentos na República Centro-Africana, do Iraque, Sudão do Sul, Palestina, Síria e Ucrânia. Estimativas do fundo são de que 230 milhões de crianças vivem atualmente em áreas atingidas por conflitos armados. Laura Gobert, de Nova York, tem as informações.
O ano de 2014 foi de horror, medo e desespero para milhões de crianças à medida que o agravamento dos confrontos em todo o mundo as deixou expostas à violência e suas consequências, recrutadas à força ou sendo alvo deliberado de grupos em conflito. A afirmação foi feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, nesta segunda-feira. No entanto, a agência declarou ainda que muitas crises não têm mais a atenção do mundo. Segundo o diretor executivo do UNICEF, Anthony Lake, este foi um ano arrasador para milhões de crianças. Ele mencionou, entre outras coisas, mortes, sequestros, tortura, estupro e trabalho forçado. Lake afirmou ainda que nunca na história recente tantas crianças foram submetidas a tamanha brutalidade indescritível. Cerca de 15 milhões de crianças foram expostas a conflitos violentos na República Centro-Africana, Iraque, Sudão do Sul, Palestina, Síria e Ucrânia, incluindo aquelas deslocadas internamente ou vivendo como refugiadas. Em todo o mundo, a agência estima que 230 milhões de crianças vivam atualmente em países ou áreas afetadas por conflitos armados. De acordo com o UNICEF, o grande número de crises em 2014 significou que muitas receberam pouca atenção ou foram esquecidas rapidamente. A agência afirmou que crises prolongadas em países como Afeganistão, República Democrática do Congo, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão e Iêmen continuaram afetando crianças. Como ameaça à saúde e bem-estar de crianças, o fundo mencionou o surto de ebola na Guiné, Libéria e Serra Leoa, que deixou milhares de crianças órfãs e 5 milhões fora da escola. Apesar dos grandes desafios enfrentados pelas crianças em 2014, o UNICEF afirma que houve esperança para milhões delas afetadas por conflitos e crises. A agência menciona a assistência fornecida por organizações humanitárias, incluindo o fundo. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelber.
E que as crianças cantem livres sobre os muros, e ensinem só ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro, que não dormiu e preparou.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com o advogado Ayrton Soares, que foi defensor dos presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. Ayrton, você também foi perseguido?
Eu, como estudante, fui preso pelas manifestações que fazíamos contra a ditadura nas ruas de São Paulo, e depois como advogado. Eu fui preso duas vezes no exercício da minha profissão. Felizmente para mim, não fui submetido a torturas físicas. Mas o fato de ficar encarcerado numa cela onde você não ouve nada, não sabe o que vai te acontecer daí alguns minutos, expectativa de você sabendo que para outros aconteceu tortura, choque elétrico, desaparecimento e morte. Você está ali, isolado do mundo, levado para lá clandestinamente.
Pressão
ninguém consegue falar com você.
É imensa, né?
Então você tem ali uma tortura mental permanente enquanto você fica ali. Né?
Muito bem. O André Rosselite da Saúde, por que esses crimes cometidos não foram julgados quando a ditadura caiu?
Esse é um atraso da democracia brasileira. Mas, na verdade, dependeu muito da correlação de forças que havia na época. Numa primeira etapa, um governo, o presidente Sarney, conseguiu, a duras penas, reajustar o sistema legal e deixar de aplicar a legislação da ditadura. Só com a Constituinte de 88 que nós viemos a ter assegurado os nossos direitos constitucionais e estabelecido o Estado de Direito. Até então convivemos nesse período com leis de exceção. Por isso o atraso. Um atraso maior é porque se disseminou no país de que a anistia, a lei da anistia, era a lei que era para todos. Era uma lei da paz social, o que não é verdade. A lei de anistia nunca foi uma lei de paz social nenhuma. A lei de anistia foi uma lei onde o Estado se desculpava dos crimes que foram cometidos em seu nome por pessoas que usurparam do poder. Então, até a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a anistia se aplica a todos, é equivocada. Eu fui um deputado que esteve lá na votação da lei da anistia. Eu não tive liberdade para emendar o projeto, ou fazer um alternativo àquele projeto, um substitutivo. Veio um projeto pronto de anistia. E olha, as pessoas não se lembram, mas esse projeto de anistia não tirou nenhum preso político da cadeia. Os presos políticos continuaram presos, eles só foram soltos mais tarde, quando foi feita uma modificação na legislação de segurança nacional, que embasava as penas, e essa modificação reduziu as penas. E como a maior parte já tinha cumprido a parte da pena, que foi reduzida, eles foram soltos. Então essa anistia foi um embuste, foi uma enganação, não é? Feita para proteger, como está se vendo, torturadores.
Talvez aqui, bata com o que a Thaís Milani, de Jabaquara, fala. A ditadura aqui no Brasil saiu do poder de forma acordada. Acredito que desta maneira, esta maneira de mudança fez muito mal para o país. Só que depois de anos pode-se fazer justiça. Qual é a opinião do convidado? Você está falando nisso, que realmente essa maneira, a forma acordada, né, usando o termo que ela utilizou para fazer a pergunta, Ayrton, foi um mal, né? Porque você sai e ainda você sai vitorioso, porque você garante os seus e ainda estigmatiza os outros. E depois de anos, as novas gerações não entendem, né, esse processo.
Na verdade, nós colocamos o povo na rua na campanha das diretas. Mas as campanhas diretas, elas se davam em cima de um projeto de lei no Congresso Nacional. Então, toda a energia da população brasileira foi canalizada para aprovar esse projeto. E qual foi a grande decepção? Foi que não logramos maioria para tanto. Por mais dissidentes que a ditadura tivesse na época, não foi possível aprovar um projeto para devolver o direito de escolher o presidente da República. Ou seja, começar um processo de redemocratização. Derrotados, qual seria a alternativa? Existia o colégio eleitoral. Apresentou-se Paulo Maluf, um dos piores exemplos de representante da ditadura que pode existir. Porque além de ser fascista, era corrupto. Muito bem, nós tínhamos o quê? A possibilidade, no colégio eleitoral, aglutinar forças para derrotar o Paulo Maluf e a continuidade da ditadura. Foi o que o Tancredo Neves fez. E fez com sucesso. Articulou forças, compôs forças, negociou a saída. Isso fez com que pudéssemos, aos poucos, estar num regime democrático como temos hoje. Não se pode negar que, se tivéssemos mais força, talvez tivéssemos conseguido acuar os militares. Mas não foi possível. Foi possível, Tancredo, foi negociar com eles, para que eles saíssem do poder sem violência. Nós não tínhamos força para depô-los, para destituí-los do poder. Então eu me lembro muito bem quando Tancredo negociou com o ministro do Exército e embaixada em Portugal. Aí eu fui a eles, e de repente a Bete Mendes cobre o Major Ustra lá no Uruguai, na Embaixada Brasileira como adulto cultural. Aí eu falei, doutor Tancredo, porque eu apoiei essa transição com o Tancredo. Doutor Tancredo, os militares são... Olha, meu filho, eu quero essa gente longe do país. Por que ele queria essa gente longe do país, embora em cargos que pudesse ter muitas, muitas vantagens? Porque não era possível botá-los na cadeia no momento, eles eram uma força. É isso que as pessoas não entendem às vezes, não é? E não entendeu o PT na época também, quando diz, não vou ao colégio eleitoral votar no Tancredo, porque eu sou contra o colégio eleitoral. A banana para vocês, eu disse a eles. Vocês não estão vivendo o momento que nós estamos vivendo? É negociação agora, porque o povo nas ruas não conseguiu derrubar a ditadura. Vocês estão querendo o que agora?
Era o acordo possível.
Era o acordo possível.
Agora que o PT está fazendo esse acordo possível, depois de 30 anos, entendeu
a
posição. Né?
Começou a fazer acordos possíveis, que eu lamento que tenham feito para obter maioria a qualquer preço no Congresso Nacional.
A Ana Maria da Zona Leste, ela volta a ligar e diz, ó, o PT quer calar a imprensa e isso não se torna uma ditadura, ela afirma. Sou a favor da democracia. Está bem claro que você é a favor da democracia, mas é contra a Comissão da Verdade. Tá bom, Ana? Está esclarecido? Não, muito obrigado pela sua participação. Novamente, ela ligou novamente para dizer.
Mas é que a Ana não sabe a concentração de poder na mão de grupos que manipulam a imprensa no Brasil. O que se quer fazer no Brasil é o que existe na Inglaterra, é o que existe na França, uma legislação que proíba, por exemplo, que um grupo econômico tenha um potencial de rádios, emissoras de televisão, jornais nas mãos, e com isso faça a opinião pública em função dos seus interesses. Isso aqui não é permitido. Olha, lembra que as pessoas não sabem que esta rádio aqui, a televisão, os jornais, são concessões de serviço público. O povo é que é dono desses serviços. E os governos é que determinam quem é que vai ter essa concessão. As pessoas não sabem disso.
Ayrton, seria uma referência importante à lei dos meios que foi aprovada pela Kirchner na Argentina, para começar a discussão aqui no nosso país?
Olha, eu não vi aquilo lá um bom modelo. Acho que nós podemos ir a democracias mais consolidadas, que têm modelos muito bons, onde a imprensa tem as suas regras. Uma empresa sem regras é um absurdo você, no país, permitir que isso aconteça. Garantida a liberdade de imprensa sob todos os aspectos, mas com regras para evitar concentração econômica, dirigir a programação de uma emissora para tal objetivo, facilitar que uma imprensa qualquer seja utilizada por meios econômicos para vender determinados produtos até que não pode ser vendido no mercado.
Por que se resiste à regulamentação?
Não é que, porque esses grupos são um grupo muito forte. Olha, uma vez eu fui ao interior da Bahia, o governador era Antônio Carlos Magalhães, eu era deputado federal. Eu fui ao interior da Bahia, agora a memória me ajuda a me lembrar a cidade. Mas eu cheguei, fui convidado para fazer falar pela rádio local. Era um deputado visitando a cidade. Aí eu fui, e um jornalista, muito bom jornalista, muito competente, falou: olha, deputado, eu queria lhe pedir um favor. Eu tenho aqui meu emprego, eu estou aqui numa rádio que é de um grupo. Se o senhor falar mal do Antônio Carlos Magalhães aqui, eu vou perder meu emprego. Eu disse: bom, como eu não quero que você perca o emprego, eu não vou falar do Antônio Carlos Magalhães, que era o governador da Bahia e que mandava nos meios de comunicação da Bahia.
Os meios de comunicação aqui no país estão na mão de oligarquias, né, que controlam a informação. Essa é a verdade.
Felizmente, há exceções. Né? Felizmente, estou aqui numa rádio que é exceção. E há outras exceções, né, que não se dispõem a cumprir determinismos que grupos econômicos dizem o que deve ser falado, que
pode ser
falado.
Vamos fazer um programa para discutir essa proposta de regulamentação e trazer as duas posições, né, uma a favor, outra contrária. Essa é a proposta do Observatório, sempre no aspecto, considerando o aspecto democrático. Né, as duas visões distintas, mas que há necessidade de uma regulamentação, isso é óbvio. Né?
Qualquer monopólio ele é ruim. Até a gente tem leis da economia brasileira, que, por exemplo, não permite que haja um monopólio na venda de sabão em pó. Imagine-se quando é a informação, a liberdade de opinião, né, a diversidade. Se até sabão em pó é importante, imagina algo que atinge não infinitamente mais a sociedade brasileira.
E falando uma coisa mais atual, existe o CAD. O CAD controla as concentrações econômicas, pune os cartéis. O que aconteceu na Petrobras? Cartel existindo aí há quantos anos? O que é um cartel? Empresas poderosas que se unem, decidem qual é o preço, quais são as obras que vão ser feitas, o custo disso, os reajustes disso, e impõem a governos corruptos ou dirigentes de empresas corruptos. E esses dirigentes estão aí, é o que está aí agora na Petrobras, sendo demonstrado, porque, de repente, um juiz começa a investigar doleiros e tromba com esse monstro que existia dentro da Petrobras, que é esses empresários inescrupulosos, que felizmente, pela primeira vez, estão sendo presos.
Olha, eu tenho mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eu vou fazer mais uma e depois a gente vai para o intervalo, ok, Kel? Carlos Mota, do Jaçanã. Temos hoje em dia muitos casos de violência que não são resolvidos. Vocês acham que não poderemos resolver esses problemas antes de pensar na Comissão da Verdade? Como você disse, Carlos, vocês, eu já dou minha opinião, a gente tem que resolver esses casos e o da Comissão da Verdade, por que não os dois?
E eles estão interligados, não é?
Mas, o Carlos, essa impunidade que esses que cometeram esses absurdos estão imunes, estão impunes, né? Você está vivendo na sua realidade, no seu bairro, onde você sabe de grupos organizados que comandam o crime, que promovem até represálias contra cidadãos, que chegam até a administrar determinados interesses de famílias. Existe isso na cidade de São Paulo, como a máfia existia em Chicago nos anos 20. Não é verdade? E isso, nossa polícia, você tem os grupos de extermínio.
É.
Não é? Então isso está acontecendo, e isso te atinge muito mais diretamente, por isso você tem toda a razão em dizer, mas isso é mais importante para você, claro, mas se você pensar um pouco mais amplo, isso é consequência da impunidade que vem lá de cima.
é aquela questão, a violência está no dia a dia dele, né, do cidadão. E a questão da Comissão da Verdade já é um fato histórico que a gente tenta passar a limpo, né?
Não, e o pior, eu não sei se poderia dizer isso, mas todos sabem que o crime organizado é dirigido de dentro dos presídios. E todos sabem que há equipamentos eletrônicos que bloqueiam a comunicação do telefone celular de dentro do presídio para fora. O que eu pergunto todas as vezes é o seguinte: por que que as autoridades públicas do Estado de São Paulo e dos outros estados não instalam nos presídios interceptadores de celular para impedir que o marginal que está preso, o chefe da quadrilha, se comunique para fora?
Comando o crime de dentro da cadeia.
Comando de dentro da cadeia. Não tem o acesso ao celular, né? Não é nem a interceptação, nem tem acesso.
Vamos dizer que isso aí, certos visitantes, certas mulheres levam celulares na vagina. E vamos supor que isso seja impossível de evitar. Mas não é impossível você botar um bloqueador fora do presídio e com isso interceptar as comunicações que são feitas.
Então, uma fonte da Secretaria de Segurança Pública me afirmou em off, dizendo o seguinte: isso ainda é rescaldo de uma negociação que o governo do Estado fez na época que o PCC parou a cidade.
Nos ataques,
atrás,
né? Exatamente.
Nos ataques do PCC. Sabe, eles estão presos e tal, mas não estão na visita de segurança máxima, mas conseguem falar.
Ainda não é uma história totalmente bem esclarecida, né, aqueles episódios.
Vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes. 7-4-0 Zé Trianon.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções.
Na época daquelas manifestações de estudantis, depois ou antes, a gente cantava essa música.
É verdade.
Geraldo Vandré, muito bem, Cleo. O Ronaldo de Souza, do Sumaré: juridicamente, podemos ainda condenar a barbárie que aconteceu na ditadura brasileira? Não passou muito tempo?
Há crimes imprescritíveis, os crimes de lesa humanidade, da tortura, de fazer desaparecer cadáveres. São vários crimes que não têm prescrição prevista em lei. E em nome desses crimes é que podem ser punidos os que cometeram os crimes à época.
E são leis internacionais e que o Brasil subscreveu, né?
Assinou, tratados internacionais, etc.
Agora vocês vão observar o quanto é democrático o Observatório do Terceiro Setor. O Carlos Alberto, economista da PUC, ele mora na Lapa. O final do telefone dele é 4151. O fato dos acontecimentos atuais, eu sou a favor do regime militar. O regime militar colocaria ordem nesta bagunça. Sou contra, Carlos Alberto, mas está aqui o seu registro, pelo fato de você ter ligado.
Eu acho que o Ayrton tem mais...
fazer, dar sua opinião.
Tem mais capacidade de falar disso do que eu, mas eu, de qualquer maneira, a gente achar que o fato da informação não chegar não significa que os problemas não estão aí. Nós tínhamos toda a desigualdade no país, inclusive corrupção à vontade, tanto é que vários dos nossos políticos aí, históricos, eles cresceram e se perpetuaram nessa época na ditadura militar. Portanto, achar que a corrupção é uma coisa dos anos 2000 e um problema relacionado ao PT É falta de informação
mesmo. É, se faz essa confusão, né? Sobretudo nos meios populares, né? Da população de baixa renda e pouco escolarizada. Que a democracia, como ela é pluralista, ela permite que várias opiniões, eles confundem com que aquilo é uma bagunça. Então eu prefiro a ordem do regime militar do que a democracia, que dá voz a várias vozes que inclusive são contra a minha própria opinião, como nós fizemos aqui agora, exatamente agora, falando do Carlos Alberto, lá da Lapa. Essa confusão, o pessoal que é antidemocrático costuma utilizar esse argumento, né? De que a democracia é bagunça e tal, porque exatamente porque ela administra conflitos através do quê? Do diálogo, não é isso?
Veja, não há solução fora do Estado de Direito. Porque o economista sabe perfeitamente que ele vive em liberdade hoje. Que ele pode ligar para cá e dar a opinião dele.
Falar mal do governo, falar do
que
prefeito,
ele pode
do governador.
Falar o que falou.
E do, inclusive do regime. Né?
O que ele falou? O que ele falou? Assim, eu sou contra esta democracia que está aí. Ah, isso é uma bagunça. Então eu prefiro um Estado totalitário. Veja, ele não estudou isso na universidade. Ele é um economista. Mas ele está levado a uma situação tal de desespero diante do que está vendo por aí, que ele fala, bom, que voltem os militares. Mas vamos lembrar, os militares fizeram as famosas comissões gerais de investigação para punir corruptos. Quais empresários vocês se lembram que foram punidos pelas comissões CGI dos militares? Não tem notícia de nenhum empresário punido. Isso nunca funcionou. As obras realizadas no governo militar, por exemplo, Itaipu. Por que o general Costa Cavalcante e os militares foram fazer a Itaipu binacional ali no Paraguai? Por quê? Se nós tínhamos rio para cima, que seria uma hidrelétrica só nossa, não precisaria estar pagando rios de dinheiro hoje para o Paraguai? Porque ali era uma binacional que fugia ao controle do Tribunal de Contas. Então é uma entidade binacional, e outras obras que eu posso dizer para vocês, elencar, onde a corrupção graçava, que eram os mesmos empresários que corrompiam, só que não corrompiam os civis, corrompiam os que tinham a farda.
Ou seja, vamos controlar a liberdade da opinião pública.
Dizer esse economista, olha, eu concordo, você está desiludido com essas coisas todas. É tanta podridão que está aparecendo, mas está aparecendo porque existe um Estado de Direito. É um juiz de direito que está fazendo isso e está punindo corruptores e corruptos. E está querendo botar na cadeia essa gente, como
pela,
agora.
Pela primeira vez, se a gente pensar
então,
bem, né?
Olha, dizer ao economista, só o Estado de Direito pode te dar resposta a todas as suas ansiedades.
Joel, só tem uma frase que eu queria falar, eu não lembro quem foi que disse, mas eu acho fantástico. Até uma coisa dessa de parlamento, estava uma bagunça, deputado se xingando, não sei o que e tal. Aí alguém falou, que eu não lembro quem, é preferível a bagunça de um parlamento, de um congresso, do que o silêncio dos quartéis e dos cemitérios.
Muito bem. Está na linha comigo agora a Carla Juliana Pessinatti Borges. Ela é coordenadora-geral da Coordenação de Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, Carla. Tudo bem?
Boa tarde, como está? Tudo bem?
Tudo em ordem. Quais são as atividades previstas para a cidade? Vocês têm uma programação muito interessante, né?
Está acontecendo muita coisa, viu? Já começou ontem, dia 8, né, o Festival de Direitos Humanos da Secretaria. Todos os anos a gente organiza esse festival próximo à data do dia 10, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. E esse ano a gente está com uma programação bem variada, bem densa, sobre todos os temas da nossa secretaria, pela cidade toda. Ontem mesmo nós fizemos a inauguração do nosso monumento lá no Parque Ibirapuera, né, em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos. Esse tema continua forte na pauta dessa semana. Um dia eu estava ouvindo vocês falarem aí sobre o Estado Democrático de Direito, que importante é esse debate para o nosso dia a dia hoje, e é isso que vai tratar o diálogo em Perus, no dia 13, no bairro de Perus, lá na entidade Quilombaco.
Lá das ossadas lá do cemitério,
Estado,
né?
Oi?
Das ossadas do cemitério lá de Perus.
Isso, não por acaso a gente escolheu essa localidade, né? Finalmente esse ano a gente conseguiu dar um passo na identificação, para retomar a identificação dessas ossadas.
Isso é muito importante, né?
Vala. E a gente quer levar esse debate para o território, porque de uma forma ou de outra, a descoberta de uma vala clandestina no seu território marca a história de todo mundo que nasceu lá. Então a gente quer conversar com eles sobre esse trabalho que nós viemos fazendo, mas mais que isso, ouvir deles como eles vivem ainda a violência de Estado hoje. E conversar com as pessoas que viveram na ditadura, que sentiram na pele o que foi viver o autoritarismo e a repressão, para perceber que eles têm muito mais identidade do que eles mesmos podem imaginar. Isso não é coincidência, né, Joel?
É verdade.
Na verdade, é um legado de autoritarismo e de violência que nunca foi interrompido por causa da impunidade, né? Os torturadores, os responsáveis pelas matanças, todas são ainda soltos, nunca foram julgados nem punidos. E isso dá uma sensação de impunidade que se perpetua até hoje. É sobre isso que a gente vai conversar no diálogo no próximo sábado, lá em Perus. Todo mundo convidado, às 14 horas, com atividades culturais, e depois, às 15 horas, o debate de fato. Mas tem muitas outras coisas. Amanhã a gente tem a entrega do Prêmio de Educação em Direitos Humanos, que é um concurso entre todas as escolas, uma premiação para premiar as iniciativas na área de direitos humanos que sejam referências, que as escolas já estão fazendo. As escolas fazem na prática também direitos humanos e às vezes não se reconhecem como tal, né? Então é importante valorizar essas iniciativas. O prêmio
claro
tem essa questão, vai acontecer lá no Parque Ibirapuera amanhã às 18 horas, dia 10.
Uma mudança cultural, Carla.
A entrega do prêmio, Dom Paulo Evaristo Arns, a uma pessoa também que tem uma referência, uma trajetória importante na área de direitos humanos aqui em São Paulo.
É verdade, dois aspectos muito importantes. Essa homenagem ao Dom Paulo,
então, que foi... duas atividades que eu destaquei, mas tem muitas outras coisas. Vocês podem conferir no nosso site, direitoshumanos.prefeitura.sp.gov.br. No final, no dia 14, a gente fecha com um grande show, também lá no Parque Ibirapuera, que vai trazer várias atrações aí, Luiz Melodia, Céu, Otto, um pupurri de boas coisas para ressaltar os direitos humanos e mobilizar mais gente para essa luta, porque é uma luta longa e a gente precisa de um
Há muita resistência ao trabalho de vocês, né?
Oi?
Há muita resistência ao trabalho de vocês.
Ah, a gente enfrenta de tudo, mas tem muita adesão também, isso nos anima muito. Então, a ideia com essa semana é espalhar direitos humanos e cidadania pela cidade toda e conseguir cada vez mais adeptos nessa luta para garantir igualdade e direitos iguais a todos, né?
Eu estou aqui, cara, com o advogado Ayrton Soares, defensor dos presos políticos durante a ditadura
Ayrton Soares,
militar.
Ayrton Soares, a gente já dividiu uma mesa aí com você.
É verdade, você esteve aqui com ele, né?
E ontem estávamos lá no Ibirapuera. E eu quero lembrar que essa secretaria que você participa, a Secretaria de Direitos Humanos, está cumprindo uma tarefa exemplar, que deve ser imitada por outras secretarias em outros estados, outras prefeituras. Por quê? Porque hoje nós temos um local onde estão lá o nome das vítimas da ditadura militar, os que foram assassinados, que desapareceram. Hoje, famílias que não encontram o corpo do filho que desapareceu, tem um lugar para ir lá, para rezar por ele, se for o caso até. Para saber que tem lá o nome dele num monumento belíssimo feito pelo grande arquiteto Ricardo Otaki, né? E que está lá. E isso é resultado de um trabalho desse pessoal da Secretaria de Direitos Humanos do município e outras forças que se somaram a eles e levaram à existência desse monumento hoje lá.
Outro aspecto importante é premiar estudantes das escolas municipais num processo de mudança cultural. As novas gerações encararem os direitos humanos de uma forma diferente do que as gerações passadas, não é, Carla?
É isso mesmo. Esse prêmio, ele premia não só as escolas, mas premia as iniciativas dos professores e dos estudantes também. As escolas já estão fazendo muita coisa interessante para mudar essa cultura de violência que a gente vive em função de uma cultura de direitos humanos. E agradeço muito, né? Então, a presença ontem, essas suas palavras agora, realmente é uma luta para a gente deixar... A cidade tem condições de contar sua própria história, ela precisa de marcos que defendam quem são de fato nossos heróis, né? No mundo que a gente está hoje, os debates que a gente vê, ainda pedidos de intervenção militar, eu prefiro pensar que essas pessoas não sabem o que foi e elas precisam saber para não deixar que se repita nunca mais as atrocidades que muitas pessoas vivenciaram nessa época e continuam ocorrendo até hoje. A gente precisa ter um basta.
E ter isso no cenário da cidade, o memorial, é fundamental, até em homenagem a essas pessoas, né?
Essa era uma demanda antiga, é uma homenagem a elas, a luta, que elas deram suas vidas para que a gente pudesse viver em democracia hoje. É uma homenagem às famílias também que nunca desistiram de buscar as respostas, de saber o que aconteceu com seus filhos, seus entes queridos. E é uma homenagem para a cidade também, que tem o direito de conhecer a sua história. E a sua história é de verdade, né? Então, conhecer a fundo para proteger a nossa democracia e para fortalecê-la cada vez mais. Então, o monumento tem essas várias funções. Convido todos que não puderam estar ontem para visitá-lo. É, na entrada 10, no portão 10 do Parque Ibirapuera.
Em frente à Assembleia Legislativa.
Muito bem, Carla, para a gente fechar nossa entrevista, você falou de Perus, né? As identificações dos corpos já começaram, os técnicos foram contratados. Quando é que nós vamos ter os primeiros resultados?
Olha, Ju, é até interessante que você me tenha perguntado isso agora. No dia 12, agora, a gente vai fazer uma reunião com as famílias para apresentar os resultados parciais. Os trabalhos estão acontecendo desde aquela vez que a gente conversou, né, no metade de setembro, as equipes contratadas. Na verdade, uma equipe antes já tinha começado a coleta das informações ante-mortem, que são as informações importantes daquelas pessoas que têm alguma chance de estarem ali na vala, mas o trabalho científico começou, de fato, meados de setembro. De lá para cá, já foram realizadas mais de 100 caixas, né, das 400 que já estão nesse laboratório, e temos encontrado coisas interessantes que já são importantes para dividir com as famílias, e vai ser uma reunião aberta, às 14 horas, aqui na Prefeitura de São Paulo, para mostrar os resultados parciais. Mas está indo de vento em popa, a gente conta com a parceria de equipes internacionais também, uma equipe multidisciplinar brasileira, de antropólogos, arqueólogos, muita gente unida aí para tentar levar até o final essa análise com a transparência e com o rigor científico que é necessário, né?
Muito bem. Carla, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Obrigada, e parabéns você, pelo seu trabalho.
Obrigada. Um abraço. Um abraço aí, Tom.
Um abraço também, Carla.
Muito bem. Meu contato foi com Carla Juliana Pessinati, da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Interessante o trabalho deles, né?
Muito importante, muito importante. Uma coisa só, fala direitos humanos. Agora, se nós falarmos mais precisamente, direitos da pessoa humana. Direitos da pessoa humana. Por que essa redundância? Porque as pessoas têm que saber que são os direitos dela, não é? Que esses direitos não começam só na violência política. Esses direitos vêm lá, ela tem direito a ter escola, ela tem direito a ter alimentação, ela tem direito a ter proteção social. Tudo isso faz parte do ideário da ONU dos direitos humanos. Não é só questão política que está em jogo, nossas liberdades. É a vida do cidadão que é protegida pela ONU num estatuto fantástico que é chamado Estatuto de Direitos Humanos, que é mundial.
Promulgado em 1949.
Exatamente.
Muito bem, Ayrton, muito obrigado. Foi um grande prazer vê-lo novamente.
Prazer comentar com vocês, falar com seus ouvintes. E estou vendo o nível dos ouvintes, muito bom. Essa participação é muito importante que ela ocorra. E eu fico muito feliz em participar com você aqui.
Fechando, em 30 segundos, Ayrton, o que você espera em relação aos direitos humanos no próximo ano, em 2015?
Eu espero que continuemos evoluindo. Que possamos continuar trabalhando. Que nenhuma força se coloque no caminho dos democratas.
Muito bem. Reinaldo, bom programa. Muito obrigado
pela
sua participação.
Né? E lembrando só, né, Joel, amanhã, Ayrton, que será entregue o relatório, porque amanhã é o Dia dos Direitos Humanos.
Em Brasília.
Então amanhã será entregue. Vamos ver qual vai ser a repercussão, né, Joel? Para pedir para todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas acompanharem a entrega e para ver o que, que vai acontecer.
A presidente Dilma já diminuiu o número de pessoas, só 50 pessoas irão lá entregar o documento?
Vai ser uma cerimônia no Palácio Planalto, depois uma ampla na Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília.
A Maria do Socorro liga novamente pela terceira vez. Muito obrigado, Maria do Socorro. Ela gostaria de voltar à pauta do programa de hoje. O programa está muito bom e uma hora é muito pouco para informar a população, que está bem desinformada do assunto. Muito obrigado.
Disse
novamente.
Tudo, Maria do Socorro.
Faremos vários programas, o Ayrton virá aqui, viu? Seria
sempre
um prazer recebê-lo em 2015.
Mesmo prazer falar com seus ouvintes.
Muito, muito, meus agradecimentos à Ana Maria, à Maria do Socorro, ao André Roselete, à Thaís Milani, ao Carlos Mota, ao Ronaldo de Souza, ao Carlos Alberto, lá da Lapa. E novamente a Maria do Socorro que ligou duas vezes, então nós vamos cumprimentá-la duas vezes. Um grande abraço. Meus agradecimentos especiais ao Ayrton Soares e à Carla Juliana Pessinati Borges, da Secretaria dos Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. A produção do programa do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda, Ana Rochers e Diego Henrique. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Ao fundo, vocês estão ouvindo Geraldo Vandré, para não dizer que eu falei de flores. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site www.observatório3setor.com.br e na nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Brasil!
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.